Falando de Livros.
Tenho o prazer de conversar com a Cláudia Nina. Ela é jornalista, pesquisadora literária, fez doutorado em letras na Holanda, assina a coluna literária da revista Ridderjes e também da revista Pessoa. Foi professora visitante na Universidade Estadual do Rio de Janeiro no curso de letras. É autora de dois livros de ensaio, A Palavra Usurpada, sobre a obra de Clarice Lispector, e Literatura nos Jornais. E também é autora do infantil A Barca dos Feiosos. Trabalha com duas áreas, jornalismo e literatura. E ela mandou para a gente seu primeiro romance, Esquecer-te de Mim, livro lançado pela editora Babel o ano passado. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Rosalie. Muito obrigada por essa oportunidade. Bom dia, seus ouvintes.
Tem mais um livro para a gente falar aqui. Seu, que é o ABC de José Cândido Carvalho, que eu nem disse ainda na apresentação. Que foi lançado pela editora José Olímpio, que vai ser lançado, né?
Não, sei. Já foi lançado. O ABC José Cândido de Carvalho já foi lançado.
Ah, legal. Me conta uma coisa, como é que é essa história de juntar essa trajetória, o jornalismo com a literatura? Como que começou isso para você?
Olha, as coisas caminharam de uma forma muito natural, assim, sempre estiveram de mãos dadas. Eu fiz a faculdade de comunicação, mas assim, eu já sabia que depois eu escolheria essa estrada paralela que seria a literatura. Uhum. Então, logo depois que eu terminei a faculdade, eu já fiz o mestrado e depois eu já fiz o doutorado em letras.
Sim, aí o seu doutorado foi sobre a obra da Clarice Lispector.
O mestrado também.
Ah, também, ó, que
também.
Ótimo.
Uhum. É. Então eu sempre fui muito focada, sabe, Rosalina, nas coisas que eu gostava, nos objetos da minha paixão. Eu sempre tive esse foco, centralizando mesmo aquilo que eu queria, os meus desejos, por onde eu caminho. Então eu sempre soube que eu queria trabalhar o jornalismo nessa parte literária. Uhum. Tanto é que quando eu entrei para o Jornal do Brasil, eu entrei, claro, para trabalhar na parte da editoria de cidade, como todo mundo entra.
Como todo mundo,
E eu sofria horrores, assim. Eu sabia que eu estava lá, mas com o fim último de trabalhar na parte literária. Uhum. E eu visitava o Caderno Ideias toda hora, via lá e me ofereci para trabalhar no Ideias, assim, além do trabalho em cidade. E o editor na época, o Cláudio Figueiredo, virou e falou assim, mas como? Como que você vai ter tempo para ainda fazer isso? Eu tenho mil braços, eu lembro, que eu respondi assim para ele, porque eu já sabia que eu queria aquela parte literária.
Você entrou ali na cidade só para abrir uma brecha,
abrir a outra porta
da outra editoria, né?
Eu já sabia. Uhum. Aí tanto é que depois de um tempo, eu passei por todas as etapas. Eu fui prestadora de serviço, depois eu fui repórter, depois eu fui subeditora, depois eu fui editora do Caderno Ideias.
Uhum. Legal.
Então, foi uma trajetória, assim, bem bacana.
Agora, o livro A Palavra Usurpada, que você publicou, é baseada na sua dissertação e na sua tese, mas claro que você deu uma outra linguagem.
Não é a minha tese, tá? É a minha tese, sim. Literalmente, a minha tese. Só que, na verdade, quem escreveu essa em português, a tese em português, não fui eu. Porque ela foi escrita em inglês, na Holanda.
Ah, tá.
Então, quando eu cheguei ao Brasil, eu consegui, através da editora da PUC, do Rio Grande do Sul, que eles traduzissem a obra. Traduzissem e publicassem.
Que interessante isso.
Foi.
Você não traduziu sua própria
obra?
Não,
não. Não.
E você gostou do resultado?
Eu gostei, adorei.
Que bom.
É, claro que eu lia tudo, né? Ela ia me passando. Eu ia achei, assim, um trabalho muito bem feito. Eu gostei. Eu mesma, eu acho que não conseguiria.
Olha só, que interessante isso. Agora vamos falar do seu primeiro romance, Esquecer-te de Mim, publicado pela editora Babel em 2011, não é?
Ele foi publicado em 2011. Uhum. Fizemos o lançamento em janeiro de 2012, mas ele é um livro de novembro de 2011.
Então, conta pra gente, são três mulheres que entram numa fase de desespero e as histórias se interrelacionam. Uhum. E eu queria que você contasse pra gente se isso partiu de alguma pesquisa ou da jornalista, como surgiu esse tema. A gente percebe que tem algumas referências de Clarice Lispector, assim. Uhum. A gente percebe alguma coisa. Uhum. Conta pra gente. Esquecer-te de mim.
Então, é uma estrutura em trança, que eu digo, porque são três personagens que vivem três situações, que são a queda, a consciência da queda e a reviravolta.
Exatamente. Todas três passam por isso. Ainda
todas
bem.
Três,
ainda bem.
Eu resolvi, assim, porque você veja que, apesar de ser bem dramática, até a primeira personagem, ela é bastante densa, né? Porque ela é uma viúva, vivendo um momento de bastante solidão, e, enfim, aquela está envolvida pelas caixas, ela começa a delirar. Apesar de todo esse sofrimento, você percebe que tem um humor.
Sim, sim, tem
todo,
sim.
Todo texto, quer dizer, eu não saberia trabalhar sem... Eu não conseguiria trabalhar esse romance sem esse elemento humor, porque eu acho que ficaria muito pesado. E esse não era o meu objetivo.
Tem umas pontinhas de nonsense também,
é,
né?
Muito. Então, assim, eu queria dizer, olha, você cai, mas você levanta.
Uhum.
E você precisa levantar, saber por quê e para que levantar, se levantar.
Sim.
Entende? Eu acho que isso é que é o principal. Porque não basta dizer, ah, não, você vem, você tem que levantar, você tem que entender o porquê da queda, em primeiro lugar, por que você caiu.
Sim.
Em segundo lugar, para que você tem que levantar, para quê? Né? Então, assim, é uma série de questionamentos, eu acho que é um livro até um tanto filosófico,
sim,
mas sem pesar muito a mão.
Eu acho que tem muita mulher que se enquadra em pelo menos algum momento dessas suas três mulheres. A gorda, a gente está vendo as estatísticas que o Brasil está engordando, essa gorda é um absurdo, né? Como que ela chegou naquele ponto?
É, exatamente. É um autoabandono.
É, exatamente.
Sabe? É incrível. E, enfim, e a estrutura em trança eu achei interessante. Me deu um super trabalho, porque depois eu tive que... Eu botei todos os capítulos espalhados na mesa e fui trançando, assim.
Sim, para retomar, né, cada um deles.
É, tem que fazer sentido a continuação.
Claro.
Enfim.
Uhum.
E aí você me pergunta onde que entra a jornalista nessa feitura desse romance.
Dessa
eu
trança.
A jornalista entra em tudo. Ela não deixa de existir em nenhum momento.
Uhum.
Sabe, eu acho que no comando objetivo do texto, na percepção, na minha escolha de palavras, entende?
Sim.
Tem algumas palavras muito rebuscadas que eu me recuso, assim, recuso usar, eu não gosto. Eu digo assim, um aprendizado até que tem a ver com o trabalho do Zé Cândido de Carvalho.
Uhum.
Ele falava muito sobre isso, ele usava termos suculentos para ironizar os poderosos, os
sim,
falsos moralistas.
Uhum.
Então, ele tinha muito esse cuidado, ele falava muito contra o adjetivo, esse excesso de adjetivação que a gente vê.
Sim.
Enfim, todo excesso, né? Eu não gosto muito disso. Claro, uhum, que respeito quem tem outra maneira de ver o texto, mas eu gosto de,
sim,
falar claro, de falar, uhum, objetivamente. Eu quero atingir o coração do outro, sabe, o entendimento do outro. Eu quero que o meu texto chegue a públicos diferentes, entendeu?
Sim, e o adjetivo complica, né? Porque
o
nem
adjetivo
sempre...
complica, o termo complicado não serve para nada.
É verdade. É.
E aquele excesso de beleza do texto, sabe?
Uhum.
Excesso de beleza acaba, eu acho...
O excesso é excesso.
Tumultuando.
É exatamente isso. O excesso é excesso, né?
É.
De toda forma. Engraçado que eu lendo esse livro, eu te falei em off, eu acho que é legal contar para os nossos ouvintes também. Eu senti o Rio de Janeiro nesse texto, sabe, no seu romance, essas três mulheres. Não sei, tem muito tempo eu não vou ao Rio, mas eu senti um astral carioca aí, nessas reviravoltas. Isso pode ter passado incutido, ou eu percebido de uma forma interessante. Acho que é legal porque cada leitor realmente percebe um pequeno detalhe, alguma coisa, né?
Eu adorei essa sua percepção, nunca ninguém tinha me dito isso. E eu mesma não percebo, né?
É claro, você tá aí, né, morando... É o seu ambiente, né?
É, mas você tem... É, agora que você tá dizendo, né, eu vejo, por exemplo, nessa personagem que você citou, a gorda, ela mora num apartamento de frente pra praia.
Sim.
Né? E ela termina a história nessa caminhada na praia, né?
Uhum.
Quando ela se desfaz do celular. E então você tem muito essa coisa de, que é uma metáfora, eu acredito, de todo o livro, você sair do abafamento, você sair do quarto abafado,
sim,
e você se que você se lançar, né? Você abrir a porta. Eu acho que esse é um ato muito simbólico, você deixar a luz entrar, né? Então você está lá fechada na escuridão e você abre, assim, não é fácil esse ato de abrir a janela. Parece fácil, mas não é. Uhum. Porque quando você está numa crise violenta, numa escuridão violenta, assim, num momento de muita densidade, enfim, é difícil esse gesto, esse é o mínimo gesto, né? Você caminhar em direção à porta, abrir a maçaneta, enfim,
isso
abrir a janela.
Ir para o mundo, né? Cair no mundo.
Para o mundo. É difícil quando você está mergulhada numa crise.
Uhum.
Então é todo esse processo de. E você percebe que todas as personagens, elas terminam saindo de casa.
Sim, claro. E tem até um checklist para o recomeço aqui, na página 96, que serve para todas, né?
É, isso
pra
é uma
todos
grande
e todos
metáfora.
Os momentos. Aham, claro.
Vamos recomeçar, né?
É isso aí. Vamos falar do ABC do Zé Cândido de Carvalho um pouquinho, porque é um acadêmico pouco conhecido, muito conhecido pelo Coronel e Lobisomem, eu acho que a obra é mais conhecida do que ele, né?
Exatamente.
E ele tinha uma linguagem meio paraguaçu, né?
Muito.
Dias Gomes, que
muito.
Chegou junto com ele.
Muito, muito. Olha, eu sou encantada por esse autor. Tem um livro dele também, que é um romance bem fininho, chama Olha para o Céu, Frederico.
Foi o primeiro livro dele, não é isso?
Foi, primeiro livro dele. É lindo esse romance, é um romance pequenininho, é muito bonito. E eu acho esse romance... O
Olha para o Céu, Frederico?
Esse segundo, o famoso dele.
Ah, o Coronel e Lobisomem.
Coronel e Lobisomem. Um livro lindíssimo, lindíssimo. Eu li várias vezes, eu me encantei pela linguagem, eu me encantei por esse personagem riquíssimo. E foi um presente para mim fazer esse ABC, sabe, do José Cândido.
Vamos explicar o que é o ABC?
Então, olha só, é um perfil biográfico,
isso.
Tá? E que para cada letra do alfabeto, você tem um momento de vida ou de obra, tá?
Sim.
Então, por exemplo, na letra A, Academia Brasileira de Letras,
sim.
ABL, tá? Na letra C, Campus. Porque,
ele é de Campos de Goytacazes.
Nem poderia deixar de ser.
Enfim,
então, a gente foi recortando a vida dele a partir dessas letras, claro que partiu também de muita observação da obra.
Claro.
Por exemplo, o B, eu coloquei Brasil Profundo, porque ele foi um conhecedor dessas reentrâncias, do interior, dessa gente simples, enfim, né, que ele conheceu como ninguém. Então, eu coloquei, assim, como essa ideia de Brasil Profundo, né?
As suas letras têm muito de lugares, né? Goiânia, Niterói. É interessante isso. V de Viajante, Marco Polo,
imaginário. Engraçado, eu não tinha observado isso também.
Eu tô folheando aqui, tô me dando conta disso.
É, interessante.
Que é legal. O L, claro que é de lobisomem.
Ah, claro, nossa, essa coisa de lobisomem é muito interessante. E assim, quando a Maria Amélia me chamou para fazer esse ABC, o objetivo foi escrever um texto claro e assim, bem próximo ao público estudante, né? Então, ela disse, Cláudia, você tem um texto ágil, objetivo, é isso que a gente quer. Então, eu fiquei bem dentro da minha escrita mesmo, da minha forma como eu me aproximo do meu público.
E é muito legal essa ideia de fazer esses ABCs, porque traz de uma forma ágil, como você disse, as biografias dos nossos grandes personagens, né? O Ariano Suassuna tem o dele.
Tem, a da Raquel de Queiroz também já está pronto. Então, quer dizer, foi isso, foi uma viagem, sabe? Eu contei muito com a ajuda da Laura Leone, que é filha do Zé Cândido de Carvalho, que ela me deu todas as coordenadas, na casa dela tem um baú misterioso, com muita documentação, muita foto. Então foi uma viagem no tempo e na obra desse autor, foi muito bacana fazer esse trabalho. E eu espero que as pessoas gostem, porque assim... Para quem já conhece e para quem ainda não conhece.
É isso mesmo. Cláudia Nina, bom demais falar com você. Tem mais coisa vindo por aí, de romance? Tem um próximo?
Tem, eu já estou escrevendo.
Eba, isso é muito bom.
E vai ter essa questão geográfica também. Olha que interessante que você citou, porque vai ser ambientado na Holanda.
Olha, curioso. Quero acompanhar seu trabalho.
Ah, com certeza.
No mais, você está periodicamente na revista Reader Digest e na revista Pessoa, não é isso?
Sim, é. Eu tenho nas seleções, né, que a gente chama aqui no Brasil.
Seleções.
É uma coluna mensal de resenhas, que vai ter até agora umas modificações.
Ela é mensal, né, as seleções.
É, e o meu texto sai também em todo o número da revista.
Legal demais. Lá em casa a gente tem as seleções desde a década de 50.
Pois é, né? E agora deu uma renovada. Assim. Eu gosto muito desse trabalho porque eu posso acompanhar a produção contemporânea, Rosalie, que me interessa muito. Eu tenho visto muita coisa legal, muita coisa bacana, tenho acompanhado de perto, com muita alegria de ver assim, como as pessoas estão escrevendo bem, de forma interessante. Coisas bacanas surgindo por aí.
É, e tem novidade, né, na forma de escrita das pessoas, nos formatos. Tá chegando muita coisa diferente ainda. E eu acho que muita coisa ainda pode vir com essa tecnologia nova.
Com certeza. É claro, assim, que o mercado está muito inchado, né, Rosalie? Você vê muita coisa...
Sei, eu acho que tem uma demanda muito grande ainda de leitores, sabe, que ainda não chegaram lá.
Ah, de leitores, sim.
É, uma demanda, o potencial leitor é muito maior do que o que está sendo publicado.
Não, é um mercado maravilhoso, mas eu digo assim, eu acho que a gente ainda não chegou, até no ponto de vista editorial, a um melhor ponto. Eu acho que o melhor ponto vai acontecer. As coisas estão um pouco confusas, eu acho, no mercado editorial. Assim, muita publicação, muito pouco filtro, eu acho. As pessoas estão publicando meio que qualquer coisa ali.
É, mas a gente do caos, a gente acha um lugar melhorzinho depois.
Com certeza.
Não é? Cláudia Nina, obrigado por conversar com a gente. Sucesso, parabéns. Seu texto realmente é legal. E é isso.
Muito obrigada, Rosalie. Te agradeço muito por essa oportunidade.
Um grande abraço.
Um beijo.
Eu conversei com Cláudia Nina, jornalista, pesquisadora literária. Ela escreve na revista Seleções, Reader Digest, que é o nome da revista, também na revista Pessoa. É autora do Esquecer-te de Mim, livro publicado pela editora Babel, e também do ABC de Cândido de Carvalho, livro publicado pela editora José Olímpio.
Falando de livros.